Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.
A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
Um dos episódios mais intensos na vida de Chopin passou-se quando ele é levado por Jorge Sand a Palmas de Maiorca. É um episódio curioso que os biógrafos registram, muito interessante. Aurore Dupin, baronesa Dudevant, ficou conhecida na história como a escritora Jorge Sand. Ela tinha dois filhos de um outro casamento, Maurice e Solange. Esses dois filhos, crianças, um rapaz, outro, estão nessa idade quando ela aproxima-se de Chopin, tem por ele uma paixão e os dois vivem um grande romance. Um romance complexo, porque Chopin estava constantemente enfermo. Muita gente, e alguns biógrafos, aludem a mais praticamente um romance platônico, e outros aludem a um romance efetivo entre ambos. Num determinado momento da vida, ali por 1838, estava Chopin com 28 anos, Jorge Sand resolve ir a Maiorca descansar. Leva os dois filhos, Maurice e Solange, e Chopin, que vivia enfermo, sentiu-se impulsionado a acompanhar a amante, com a qual já estava se relacionando há 6 meses. Isso atrás de um período no qual ele tentava se esquecer de um romance anterior, tormentoso para ele, com Maria Wodzinska. Palmas de Maiorca parecia ideal para tudo isso. Havia nele uma ânsia de tranquilidade, paz, fuga, também ao excesso do frio no inverno de Paris, de recuperação de saúde física e moral. E mental, melhor dito. Chopin, repito, estava com 28 anos, Maurice, filho de Jorge Sand, tinha 15 anos, e a irmã dele, Solange, apenas 9. Mas Chopin era de todos o mais enfermo, pois a doença que trazia desde a infância, embora não lhe retirasse o porte elegante, minava-lhe o ânimo, afundava-o em constante melancolia, de que nos dá, aliás, plena ideia a sua música. Contraste, pois, Jorge Sand ardente, dotada, como disse alguém, para os arrebatamentos da carne e do espírito, e ele sempre agasalhado, magro, pálido. Certa vez, ao conhecê-lo, Liszt o chamou de o príncipe. Sim, Chopin era talvez um príncipe, esbelto e elegante, mas delicado e frágil, com a presença de algo indefinível, uma forma de tuberculose nunca bem clara, a não ser quando ele vem a morrer, que o assaltara desde a meninice até levá-lo à morte precoce. Bem, a história dessa viagem para Palmas de Maiorca dá para muito. O tempo talvez não nos dê para contá-la. Foi uma viagem longa, por mar, difícil. Chopin quase que morre de tanto enjoar e sai daquele comodismo enfermiço de Paris e chega a 8 de novembro de 1838 ao Porto de Palma, capital de Maiorca. Sol, muita luz, palmeiras, tudo era vida. E ali eles vivem uns momentos interessantes, mas difíceis, porque alugam uma casa errada, há uma tormenta que joga praticamente a casa no chão. Depois mudam-se para um segundo lugar onde soprava um vento terrível vindo do mar. Foram tantas as peripécias que Chopin acabou levando Jorge Sand a diminuir essa instância em Palmas de Maiorca, que ela pretendia fazer longa, porque a situação dele se tornou penosa e grave. E ela então se dirigiu ao cônsul da França, Monsieur Fleury, que os abrigou na própria casa até Chopin melhorar um pouco. Isso acalmou e em seguida conseguiu uma residência em Palmas de Maiorca mais tranquila, a Cartuja, que era um mosteiro velho, La Cartuja de Valdemossa, onde eles viveram muito tempo, mas não o suficiente para um aproveitamento dessa estada. Muito de tudo isso está na obra de Chopin e nos diz a balada número 3 em Lá bemol maior, opus 47, que o pianista Christian Zimmermann nos interpretará nos próximos 7 minutos e 26 segundos. O pianista Christian Zimmermann apresentou-nos a balada número 3 em Lá bemol maior, opus 47, de Frédéric Chopin. Aqui já estamos a ouvir os acordes da balada número 4, ela é em Fá menor, opus 52. A contribuição de Chopin é notável muito além, digamos, da pura contribuição de professor, de músico, de compositor. Ele foi professor também. Porque ela é uma contribuição harmônica extremamente importante. Ela sistematiza a técnica de piano, daí os seus estudos famosos. Ele escreveu os estudos, a primeira coleção de estudos de Chopin, com 20 e poucos anos. E ela é a primeira coleção, os estudos opus 10, que ele dedicou a Franz Liszt, que, aliás, gostava de tocar esses estudos. Os estudos de Chopin, muito mais do que simples estudos para a formação pianística, são obras de extrema beleza musical, também virtuosidade. Chopin não tinha aquela exuberância de Liszt, aquela grandiloquência de Liszt. Ele cultiva talvez bem mais os aspectos sutis da música, tanto que lhe é conhecido um outro traço característico dele, o famoso tempo rubato, ou seja, aquela flexibilidade que permitia ao intérprete entrar um pouco antes, um pouco depois, deixando um espaço para a interpretação, deixando silêncios. O mais era o caráter de melodista nato. Chopin, nem todos sabem disso, apreciava deveras o teatro lírico, particularmente as óperas italianas, porque apreciava as melodias. Interessante que ele, que jamais compôs para a voz, Chopin é um compositor puramente do piano, tinha uma presença frequente nos espetáculos líricos de bel canto. E a gente pode sentir essa influência, a influência melodista dele, principalmente nos noturnos. Vamos concluir o programa com a balada número 4. Em Fá menor, opus 52. Ela é a maior das três baladas. A leitura de Zimmermann é de 11 minutos e 54 segundos. E ela abre-se de uma forma assim suave, um tanto hesitante. Depois, mistério, drama, muita variação melódica. E, de repente, algumas passagens impetuosas. Ela tem contrastes. Eu chamo atenção para a interpretação sensível, realmente sensível, profundamente respeitosa do universo de sensibilidade de Chopin, obtida pelo pianista Christian Zimmermann, a quem vamos ouvir na balada número 4 em Fá menor, opus 52, nos próximos 11 minutos e 54 segundos. Balada número 4 em Fá menor, opus 52 de Frédéric Chopin, pianista Christian Zimmermann no encerramento deste programa. Sou muito grato a quem ouviu, mas ainda a quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola, sempre mais.
A Rádio Senado apresentou A Música Erudita e Seus Mestres, com Arthur da Távola. Produção, Arthur da Távola e Adele Reus. Na técnica, André Menezes.